Revista Novo Tempo.
Olá, começa agora o Revista Novo Tempo, o seu encontro semanal com boas notícias, esperança e histórias que inspiram. É uma alegria receber a sua companhia em mais um sábado. Eu sou Jackson França, feliz sábado para você e também para a Patrícia. Feliz sábado, Patrícia.
Feliz sábado, Jackson. Que bom ter você com a gente. Onde quer que esteja, o nosso desejo é que este programa leve informação, mas também paz e esperança para o seu coração.
Preparamos cada conteúdo com muito carinho. Nosso objetivo aqui é informar, inspirar e mostrar que sempre existem motivos para acreditar em um mundo melhor, não é, Patrícia?
É verdade. Não se esqueça de caminhar com a gente durante a semana também. Nas redes sociais você encontra conteúdos, entrevistas e muitas novidades.
No Instagram é só procurar por @RadioNovoTempo. E no YouTube você encontra o canal Novo Tempo Rádio, com programas e materiais especiais.
Você vai conferir no programa de hoje.
Revista Novo Tempo.
Rádio Novo Tempo homenageia pais ouvintes com presentes em emissoras de todo o Brasil.
Após terremoto na Colômbia, a ADRA leva ajuda humanitária a famílias atingidas.
E ainda tem o nosso giro com as principais notícias da semana da Igreja Adventista ao redor do mundo.
O Revista Novo Tempo começa agora.
Revista Novo Tempo.
A Rádio Novo Tempo, como rede nacional, preparou uma homenagem especial para celebrar o Dia dos Pais. Todas as emissoras espalhadas pelo Brasil participaram da ação e presentearam pais ouvintes.
Durante a semana, o público participou de uma promoção realizada em todo o país. Os pais ganhadores foram convidados a visitar os estúdios das emissoras para receber os prêmios pessoalmente.
As cestas foram preparadas com muito carinho e levaram bonés, garrafas, camisetas e outros itens personalizados com a marca da Rádio Novo Tempo. Um dos grandes destaques da promoção foi o prêmio principal, um rádio.
E as entregas foram marcadas por sorrisos, emoção e gratidão. Para os homenageados, a surpresa foi uma forma de se sentirem lembrados pela Rádio Novo Tempo, que claro que faz parte do dia a dia de suas famílias.
A iniciativa uniu as emissoras da Rádio Novo Tempo em todo o Brasil e reforçou o carinho da rede por seus ouvintes. Uma homenagem aos pais que representam cuidado, proteção, amor e a presença dentro de casa.
Depois do terremoto que deixou centenas de mortos na Colômbia, a ajuda humanitária começa a chegar às famílias mais atingidas. A ADRA já distribuiu o auxílio financeiro e avalia novas necessidades. Pamela Pereira, feliz sábado para você. Como é feito esse trabalho?
Feliz sábado, Patrícia. A ADRA, Agência Humanitária Adventista, enviou funcionários e voluntários para Cali, uma das cidades mais afetadas. Segundo a Igreja Adventista, 144 famílias receberam cartões com dinheiro para comprar itens urgentes, como alimentos, água e remédios. A ADRA também trabalha com a ONU e as autoridades colombianas. As equipes visitam as comunidades para saber quem precisa de ajuda primeiro. O terremoto de magnitude 7,4 atingiu o oeste do país na última segunda-feira. O epicentro ficou perto de San José del Palmar. Um prédio desabou ao lado de uma escola adventista em Cali. Os alunos foram retirados em segurança. Igrejas também sofreram danos. O diretor da ADRA Colômbia, Jair Flores, afirma que o levantamento continua. A agência também prepara um canal oficial para receber doações. Com informações internacionais, Pamela Pereira para a revista Novo Tempo.
Um gesto de solidariedade levou alimento. Obrigado, Pamela, pela informação. Jovens adventistas distribuíram quase uma tonelada de pães em comunidades de Capim Grosso. Quem tem os detalhes é Silvia Fernanda. Feliz sábado, Silvia.
Feliz sábado, Jackson. Jovens, pastores e outros participantes do Follow, Congresso de Discipulado da Igreja Adventista, participaram da entrega. Cerca de 900 quilos de pães foram distribuídos em 5 comunidades de Capim Grosso. A ação ocorreu no dia 1º de agosto. Os voluntários se dividiram em grupos para visitar as localidades, entregar os alimentos e conversar com as famílias. A ideia partiu do pastor Júnior Benevides. Ele já recolhia pães em uma empresa da cidade e os encaminhava às igrejas locais. Durante a organização do congresso, o trabalho foi ampliado e passou a envolver mais voluntários. O follow também foi realizado em Juazeiro, Senhor do Bonfim e Irecê. Mais de 2.700 pessoas participaram da programação nas quatro cidades. Para os organizadores, a mobilização mostrou que a fé também é colocada em prática por meio do serviço e do cuidado com quem mais precisa. Com informações da Bahia, Silvia Fernanda para o Revista Novo Tempo.
Muito obrigada, Silvia, por esta notícia. O uso excessivo de celulares e outras telas e os efeitos na saúde mental vão ser discutidos em um congresso no interior de São Paulo. O segundo congresso de psicólogos em missão vai ser realizado de 4 a 7 de setembro no UNASP, em Engenheiro Coelho.
O tema será saúde mental na era da hiperconectividade. O termo descreve a rotina de quem permanece conectado à internet por muito tempo.
Segundo os organizadores, o uso problemático da tecnologia pode estar relacionado à ansiedade, à solidão e à piora na qualidade das relações.
O encontro é voltado a psicólogos, estudantes, educadores e outros interessados no assunto. A programação vai ter mais de 20 palestrantes, além de minicursos, simpósios e apresentação de trabalhos.
O objetivo é preparar profissionais para identificar os riscos da dependência tecnológica e orientar pessoas que precisam de cuidado e tratamento. As inscrições estão disponíveis no site de eventos do UNASP. Ensinar uma criança a tomar banho, escovar os dentes e lavar as mãos é também ensiná-la a valorizar a vida e a saúde.
Para os cristãos, o corpo é templo do Espírito Santo. Por isso, cuidar dele é uma forma de responsabilidade, gratidão e adoração a Deus.
Para conversar sobre este assunto, a gente recebe agora a pediatra Kimberly Viana. Doutora, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Patrícia e Jackson. É uma honra ter aceitado o convite para estar aqui falando sobre um assunto tão importante, que é o cuidado com a saúde das nossas crianças.
Doutora, por que é tão importante ensinar os cuidados com o corpo ainda nos primeiros anos de vida?
Porque é desde pequeno que as crianças desenvolvem os hábitos, muito mais pelos que elas veem do que pelo que elas ouvem. Ensinar a criança bons hábitos de higiene faz com que ela entenda a importância do autocuidado. Ajuda a trabalhar a autoestima e a autonomia dessa criança. Ela consegue compreender o se cuidar como uma demonstração de carinho. Meus pais me deixam limpinho porque me amam, porque eu sou importante para eles, e ela consegue fazer esse link, que se Deus me criou e me ama, então também vou cuidar de mim. E a cada dia, ali na repetição, é quando a criança vai internalizar a importância desse cuidado diário.
Doutora Kimberly, a Bíblia ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, certo? Como é que os pais podem transmitir esse princípio às crianças de forma simples e amorosa, sem transformar a fé em cobrança?
A criança aprende de forma lúdica, então todo momento ela está procurando aprender alguma coisa. Então mostrar para ela que esse cuidado é para o bem dela é o mais importante. Usando exemplos simples, dizendo que Deus a ama tanto que ele não vai querer que ela fique doente. E para não ficar doente, ela precisa se cuidar. Tomar banho, escovar os dentes, dormir no horário certo. É importante que as crianças também vejam o autocuidado dos seus pais, porque o exemplo é o maior estímulo para o aprendizado da criança. Não adianta só obrigar a criança e não explicar o motivo do que ela está fazendo. E principalmente ver que seus pais não fazem aquilo que estão dizendo para ela fazer. Então, estar junto, explicar para a criança os porquês e fazer junto também, tudo isso para ela entender que é preciosa para Deus e estimula a própria a buscar cada vez mais esse autocuidado por ela mesma.
Agora, doutora, muitas crianças choram, fogem ou fazem birra na hora do banho e da escovação. Como os pais podem estabelecer limites sem transformar esses momentos em castigo?
O mais importante é fazer a criança entender que há uma rotina, que existe a hora do banho, a hora da alimentação, a hora de escovar os dentes, a hora de dormir, e que esses são momentos inegociáveis, que é tudo para o bem dela. porque Deus a criou para ser cuidada e amada. É um desafio mesmo quando elas chegam na fase da birra e muitas vezes vencem os pais no cansaço. Os pais, nesse momento, precisam ter sabedoria para primeiro acalmar essa criança, depois conversar com ela, dizendo que não tem como pular etapas, que há regras e essas regras precisam ser seguidas. E, principalmente, se isso já está estabelecido em uma rotina, é muito mais fácil para a criança acatar a ordem. Claro que vai variar muito de cada criança, mas, no geral, deixar esses limites bem claros, estabelecidos, costuma funcionar bem.
Outra pergunta, doutora, é quais brincadeiras ou estratégias podem ajudar a criança a desenvolver a autonomia e entender que cuidar do corpo é também agradecer a Deus pelo dom da vida?
De forma prática, através de músicas simples, fáceis de decorar, para sinalizar que aquele é o momento do banho. Levar um brinquedo que ela goste muito para participar desses momentos, como, por exemplo, pegar um bonequinho, fazer o bonequinho também escovar os dentes junto com a criança. Isso vai tornar esse momento prazeroso para a criança. Sempre lembrando da importância de cuidar do próprio corpo, porque somos importantes para Deus e Ele quer nos ver bem e com saúde, para poder brincar com os amigos, para ir para a escola, ensinar a criança a agradecer todos os dias pela saúde, pelos amigos, pelos pais. Demonstra que esse cuidado que Deus tem para com ela também se reflete naqueles para quem ela ama e que Deus também quer que todos fiquem saudáveis e felizes.
Conversamos com a pediatra Kimberly Viana sobre a importância de formar bons hábitos de higiene desde a infância.
Cuidar do corpo é proteger a saúde, valorizar a vida e demonstrar gratidão a Deus. Doutora Kimberly, muito obrigada pela participação e pelas orientações. Até a próxima.
Eu agradeço muito pela oportunidade de vir até aqui e poder compartilhar um pouco sobre esse assunto tão importante. Que Deus possa abençoar cada família e guiar os pais nessa caminhada na criação dos filhos.
Agora, um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais notícia boa para você aqui no seu Revista Novo Tempo.
Continuamos com Revista Novo Tempo. É sempre bom ter você conosco. Este é o momento de renovar a esperança com lindas histórias, Jackson.
Exatamente, Patrícia. Agora vamos dar aquela volta pelo mundo com boas notícias que edificam e nos lembram que Deus está agindo em todos os cantos do planeta.
Acompanhe com a gente o Giro Internacional de Boas Notícias com a apresentação de Christian Vasconcelos.
Olá, eu sou Christian Vasconcelos e começa agora o nosso Giro de Notícias Internacionais da semana. Hoje vamos falar de tecnologia, esporte, solidariedade e missão em diferentes partes do mundo. No Reino Unido, o Newbold College lançou uma plataforma digital para ajudar as pessoas a aplicarem a fé cristã nas decisões e situações do dia a dia. Batizada de Newbold Connect, a plataforma oferece cursos curtos, com vídeos de 7 a 12 minutos e produções em estilo cinematográfico. Ao final de cada episódio, o participante recebe uma atividade prática para desenvolver durante a semana. Os conteúdos abordam temas relacionados à fé, bem-estar, trabalho, liderança e serviço. A iniciativa foi lançada durante as comemorações dos 125 anos do Newbold College. Ainda no Reino Unido, a atleta adventista nigeriana Esther Nworgu conquistou a medalha de ouro da Commonwealth de 2026, realizados em Glasgow, na Escócia. A jovem de 24 anos competiu no halterofilismo paralímpico feminino e quebrou duas vezes o recorde dos jogos. Primeiro levantou 118 quilos. Pouco depois, superou a própria marca ao levantar 123 quilos e garantir o ouro para a Nigéria. Líderes adventistas nigerianos celebraram a conquista e destacaram a disciplina, a perseverança e a dedicação da atleta. Em Tonga, no Pacífico Sul, missionários adventistas que falam mandarim têm buscado uma aproximação com a comunidade chinesa que vive no país. Uma equipe ligada à União Chinesa, com sede em Hong Kong, visitou comerciantes e famílias em Nuku'alofa, capital de Tonga, para criar vínculos e apresentar estudos da Bíblia. Segundo os missionários, muitos pequenos comerciantes da capital são chineses, mas ainda existe pouco trabalho cristão direcionado especificamente a essa comunidade. A iniciativa também chegou às Ilhas Salomão, onde missionários têm trabalhado para alcançar moradores de língua chinesa. E é justamente nas Ilhas Salomão que a comunicação também tem sido utilizada para superar a barreira do idioma. Transmissões em língua chinesa têm ajudado a Igreja Adventista a ampliar o contato com integrantes da comunidade chinesa que vivem no arquipélago. A estratégia complementa o trabalho presencial realizado por missionários e mostra como rádio, mídia e comunicação em diferentes idiomas podem ajudar a alcançar comunidades que antes tinham pouco contato com as iniciativas da igreja. Da tecnologia ao esporte, da resposta a desastres ao desafio de alcançar pessoas de diferentes culturas e idiomas. Essas histórias mostram diferentes formas de servir e compartilhar esperança. Eu sou Christian Vasconcelos e esse foi o nosso giro de notícias internacionais da semana, aqui no Revista Novo Tempo.
Muito obrigado, Christian, por nos atualizar com tudo que Deus está fazendo aí através de sua igreja pelo mundo.
E a nossa programação continua. Você confere agora a reflexão com o pastor Eduardo Batista. Seja bem-vindo, pastor.
Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. Muito obrigado por ter o privilégio da sua companhia aqui conosco nestas ondas que emitem esperança. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Jackson. Eu, pastor Dudu, fico muito feliz em estar com vocês mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do livro de Daniel. Estamos aqui na fase final do capítulo 3, mas a nossa atenção está voltada para o número 6, tão explicitamente evidente neste capítulo, capítulo 3 do livro de Daniel. Por que tanta ênfase? E observe, querido ouvinte, que essa ênfase que o Nabucodonosor dá para o número 6, uma estátua de 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, tudo isso vai se refletir no Apocalipse 13, quando a besta está proclamando que o seu número é 666. Verificamos no nosso último encontro que o 6 era número de homem e o 666 é a ênfase do homem em si mesmo, tal qual Nabucodonosor revelou no próprio capítulo 3. Ele dando ênfase para ele mesmo, uma vez que ele representava apenas a cabeça de ouro, agora constrói toda uma estátua em ouro para representar a si mesmo, e declarando abertamente o seu desafio contra Deus de que o seu reino jamais passaria, enquanto Deus havia anunciado que passaria sim. Você observa no cenário bíblico, e isso é muito importante para compreendermos bem a palavra de Deus, que o número 7 traz uma proposta muito diferente do número 6. A Bíblia mostra repetidas vezes que Deus trabalha em ciclos de 7. Querido ouvinte, note bem, a semana da criação, 7 dias. O sábado é o dia do Senhor, o sétimo dia. O sétimo ano é o ano de descanso da terra. 7 semanas de 7 anos, 49 anos ao total, eram contados e na sequência culminavam com o ano do jubileu. A história do cristianismo, querido ouvinte, foi escrita em 7 capítulos, as 7 igrejas do Apocalipse, que revelam exatamente a história do cristianismo. Querido ouvinte, note bem, os 7 selos revelam o juízo celestial. As 7 trombetas revelam uma contrafação das 7 pragas. Os 7 trovões revelam a sequência dos últimos acontecimentos. As 7 pragas revelam juízos divinos sobre os ímpios. Percebe que Deus trabalha com o número, com o ciclo de 7, enquanto Nabucodonosor e a besta do Apocalipse estão dando ênfase ao ciclo de 6, pautado com o foco no homem e não em Deus? Percebeu, querido ouvinte, que é o 6 se recusando a ir em direção ao 7, razão pela qual ele existe, razão pela qual ele foi criado? Qual é o propósito do número 6, se não anunciar o 7 que está vindo? Qual é o nosso propósito, seres humanos criados no sexto dia, a não ser anunciar o nosso Criador, aquele que no sétimo dia separou o dia de comemoração da semana da criação? Agora, é possível estabelecer, querido ouvinte, um paralelo entre Daniel capítulo 3 e Apocalipse capítulo 13. Observe, Nabucodonosor, ele faz um tipo de imagem. E Apocalipse capítulo 13, haverá um tipo de imagem criada pela besta. Nas duas histórias, as pessoas são forçadas a cultuar uma imagem, porque senão serão mortas caso se recusem. Em Daniel capítulo 3, existe uma caldeira com fogo furioso. Em Apocalipse capítulo 13, o fogo desce do céu. O número da imagem de Daniel 3 é 666. O número da besta em Apocalipse 13 é 666. O teste é global em ambos os casos, tanto em Daniel 3 como também em Apocalipse 13. Nabucodonosor, em Daniel 3, verso 2, reúne representantes de todo o império mundial para prestar culto à imagem que ele erigiu no campo de Dura, a saber, a imagem dele mesmo. O culto era obrigatório, envolvia a quebra dos mandamentos. Em Apocalipse 13, o princípio é o mesmo, um culto obrigatório envolvendo a quebra dos mandamentos. Uma outra coisa que nos chama a atenção é que o quadro mistura religião com política. É um imperador chamado Nabucodonosor determinando critérios religiosos. A mesma coisa acontece em Apocalipse 13, a fusão da política com o Estado. E o resultado em ambos os capítulos é um decreto de morte para quem não se submete. Tudo isso girando em torno da questão adoração. Ei, a história vai se repetir, querido ouvinte. O que aconteceu em Daniel 3 está anunciado em Apocalipse 13. A experiência vivida pelos homens de Deus em Daniel 3 será uma experiência repetida para que nós, de igual forma, enfrentemos também. E a pergunta simples é: você está pronto? Você está pronta? Queira Deus que estejamos preparados a cada dia, a fim de sermos fiéis a Ele, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Um grande abraço, querido ouvinte, Deus te abençoe.
Muito obrigado, pastor Dudu. Que mensagem poderosa e cheia de esperança. Na próxima semana tem mais.
E assim encerramos mais uma edição do seu Encontro com a Esperança. Uma alegria ter você com a gente.
Esta foi uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo.
Eu sou Patrícia Mater.
E eu sou Jackson França.
E nunca esqueça, a melhor notícia de todas é que Jesus em breve vai voltar.
Tenha um sábado maravilhoso. Até a próxima semana, se Deus quiser.
Você ouviu Revista Novo Tempo.